Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Segunda-feira, 10 de dezembro, estamos começando mais uma edição do Paraná em Rede. Seja muito bem-vindo por aqui e vamos aos assuntos de hoje. Três cidades do Paraná elegem novos prefeitos. A eleição foi neste domingo. O Ministério do Trabalho resgata adolescentes e crianças que trabalhavam irregularmente em lavouras na região de Ponta Grossa. Obras de escolas serão retomadas. Algumas delas estavam paradas por desvios de verbas denunciados na Operação Quadro Negro. Em Curitiba, incêndio em área de ocupação gera revolta entre moradores e troca de acusações envolve a Polícia Militar. Avança o pagamento de desapropriações para a construção de um aeroporto em Cascavel. E hoje é segunda-feira, dia da coluna Pequenas Conversas com a médica Lucy Pfeiffer. Fique com a gente, temos estas e outras notícias para você.
Previsão do tempo.
A segunda-feira será mais um dia sem previsão de chuvas, o que favorece também um aquecimento elevado nas regiões centro e leste do Paraná. Em Ponta Grossa, a máxima chega a 29 graus, 28 em Curitiba, 27 no litoral. 30 graus em Pato Branco, também em Guarapuava. 31 graus em Laranjeiras do Sul, Cascavel. Em Francisco Beltrão, 31 graus de máxima. 33 graus em Foz do Iguaçu e Guaíra. Norte e Noroeste também terão um dia de muito calor. 32 graus em Campo Mourão, Umuarama e Maringá. Apucarana, 31 e Londrina, 31 graus hoje. Neste domingo foram realizadas eleições suplementares para eleger prefeitos em três cidades: Congonhinhas, Japira e Rancho Alegre, municípios do norte pioneiro do Paraná. Em Congonhinhas foram cassados o prefeito Luciano Merti e o vice Carlos da Silva. Eles tiveram os registros de candidatura indeferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base na lei da ficha limpa. O abuso de poder denunciado foi praticado em 2008. Agora os 6.600 eleitores escolheram um novo prefeito. Com 55% dos votos foi eleito Valdinei Aparecido de Oliveira. Já na cidade de Japira, 3.669 eleitores foram votar para escolher entre dois candidatos. O prefeito eleito em 2016, Valmir Wellington da Silva, faleceu no ano passado em um acidente de carro. Por esta razão, o vice José Geraldo Santos assumiu a administração do município, mas foi cassado pela Câmara de Vereadores por infração político-administrativa. E agora foi eleito Ângelo Marcos Vigilato, com 61% dos votos. Já em Rancho Alegre, na região metropolitana de Londrina, a prefeita Darlene do Prado Moreira e o vice Walter da Silva foram cassados por infrações na campanha de 2016. E os eleitores de Rancho Alegre, 60% deles, elegeram Fernando Carlos Coimbra para o novo mandato. Escolas cujas obras estavam paradas desde as denúncias de desvios de verbas indicados na Operação Quadro Negro, agora serão retomadas.
O governo do Paraná retomou todas as obras de infraestrutura dos colégios estaduais que foram paralisadas em virtude das ações da Operação Quadro Negro. O investimento de R$ 38,5 milhões vai garantir a continuidade dos projetos e contribuir com a melhoria do ensino na rede estadual. A retomada das obras está sendo acompanhada pelo Ministério Público. No total de 15 escolas, 3 já foram concluídas. Outras 2 têm previsão de serem finalizadas ainda este mês. Nos primeiros meses do ano que vem, serão terminadas mais 6 obras. Uma obra será feita em parceria com a Prefeitura de Campina Grande do Sul. O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, Fundepar, está trabalhando de forma ininterrupta para entregar as obras.
É da agilidade, clareza, muita clareza. Eu acho que hoje nós temos que trabalhar com transparência. Tá? E otimizando, sim, os espaços, nós podemos fazer isso rápido. É muito importante.
Duas obras estão em fase de rescisão de contrato, porque as empresas vencedoras não cumpriram as obrigações. A Escola Estadual Professor William Madi, em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, com cerca de 25% da obra já realizada, e o Colégio Estadual Francisco Pires Machado, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, com 30%. O Centro Estadual de Educação Profissional de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, também terá novo processo de licitação. Para finalizar as obras da nova unidade Ribeirão Grande, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, um convênio foi firmado entre o governo do estado e a prefeitura municipal. O município ficará responsável pelos processos de licitação, acompanhamento, fiscalização, pagamento e entrega da obra, e o governo estadual fará o repasse dos recursos que serão aplicados na construção. Repórter Rodrigo Arendi.
Em Curitiba, a madrugada de sábado foi marcada pela tragédia na cidade industrial de Curitiba, em uma área de ocupação dentro do bairro, que foi atingida por um incêndio que pode ter sido criminoso. Na Vila Corbélia moravam cerca de 500 pessoas. O incêndio destruiu completamente cerca de 100 residências. Pelo menos 80 pessoas estão desalojadas, não têm para onde ir e perderam o pouco que possuíam. A causa do incêndio tem gerado muitas discussões entre os moradores e também a polícia militar. Ao menos duas versões para o que pode ter provocado o fogo foram levantadas. Os moradores da ocupação acusam policiais militares de serem os responsáveis pelo incêndio. Na versão deles, seria um ato de vingança pela morte do soldado Eric Nório, do 23º Batalhão, que foi morto no começo da madrugada da última sexta-feira. A polícia militar, no entanto, nega a participação na ocorrência e alega ter evidências da participação de uma facção de crime organizado, tanto na morte do policial quanto no incêndio. Segundo a corporação, o ataque contra a invasão seria uma tentativa de intimidar os moradores a colaborarem com as investigações sobre a morte do soldado. Agora é a Polícia Civil quem vai investigar e dizer as causas do incêndio. Dois inquéritos estão abertos, um para apurar o incêndio na Vila Corbélia, que fica a cargo da Delegacia de Explosivos, Armas e Munições. A outra investigação da morte do policial militar é da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Áreas que serão desapropriadas para a construção do Aeroporto Regional do Oeste, em Cascavel, começam então a ter o pagamento da desapropriação efetivado pelo governo do estado.
O governo do estado divulgou nesta sexta-feira o edital de chamamento público dirigido aos proprietários das terras que serão desapropriadas para receber o novo Aeroporto Regional do Oeste, em Cascavel. O objetivo é avançar no processo de acerto e pagamento de valores que começam a ser pagos já nesta semana. Os proprietários terão prazo de 5 dias úteis para entrar em contato com a Coordenação de Gestão de Planos e Programas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para o conhecimento dos valores e condições de pagamento das indenizações e manifestar interesse na composição amigável. O secretário-chefe da Casa Civil, Dilceu Esperafico, esteve em Cascavel no mês passado para a primeira reunião com os donos das terras que serão desapropriadas. O encontro foi na sede da Associação Comercial e Industrial do município. Técnicos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e da Procuradoria-Geral do Estado conversaram individualmente com todos que compareceram. Com o edital, o governo dá sequência ao processo. De acordo com o Esperafico, o Estado oferecerá aos proprietários valores com base na avaliação de mercado.
O Estado vai pagar pela avaliação. Depois, se o proprietário não achar justo, ele tem o direito de reclamar. E depois a discussão, em última instância, se não houver acordo amigável, o proprietário poderá reclamar judicialmente.
No início de julho, a governadora assinou decreto de utilidade pública para desapropriação de uma área de cerca de 60 alqueires entre os municípios de Cascavel e Tupanci, onde ficará um novo aeroporto. São R$10.500.000 em recursos empenhados e depositados em conta específica para as indenizações. Também foi firmado um acordo com a Itaipu para o desenvolvimento do projeto. Além de transportar passageiros, o novo aeroporto deverá também possibilitar o transporte de cargas. Repórter William Sopa.
Em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, na noite do último sábado, 5 pessoas ficaram feridas em uma briga generalizada em um encontro nacional de motociclistas. O tumulto aconteceu quando 2 grupos, um de Cascavel e outro de Osasco, em São Paulo, se encontraram na entrada do Parque de Exposições, onde acontecia o encontro de Pato Branco. De acordo com a PM, os grupos são rivais. A polícia foi chamada, mas as pessoas envolvidas na confusão não pararam de brigar. Houve troca de tiros entre policiais e motociclistas. 10 pessoas foram encaminhadas com ferimentos a hospitais da cidade. 5 foram baleadas, 1 foi esfaqueada e outras 4 tiveram lesões corporais. A PM apreendeu 2 pistolas, facas, canivetes, soco inglês e bastões de metal. De acordo com a Polícia Civil de Pato Branco, 3 pessoas foram autuadas por tentativa de homicídio. Intervalo aqui no Paraná em Rede. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações.
O Paraná em Rede volta já.